Um ponto importante nesse caminho da consagração pela via monástica, que é uma das maneiras de nos consagrarmos, não é a única, mas é uma das vias de consagração. Um ponto importante nesse processo é o que nós chamamos dos votos. Então, podíamos relembrar um pouco como funciona isso dentro dos monastérios das comunidades luz, como funciona dentro dos monastérios da Ordem Graça e Misericórdia. Que votos são esses que os irmãos que se consagram nos monastérios fazem? E para que isso? E como nós, que não estamos no monastério formalmente, podemos eventualmente nos coligar a esses votos diante do universo, diante do único? Porque todos nós estamos debaixo de um mesmo teto, que é o infinito. Então, ainda que estejamos numa casa ou na outra, na verdade, estamos todos sob um teto único, que é o infinito. Então, como funciona o assunto dos votos hoje na Ordem Graça e Misericórdia? Nós temos dois graus básicos de consagração. Temos um grau de consagração como vocacionado ou vocacional, e temos um grau de consagração como monge. Depois que o indivíduo está como monge, ele pode se reconfirmar com os votos eternos. E depois de algum tempo, ele pode se reconfirmar dentro da confirmação que fez com os votos eternos. Ou seja, esta disciplina ou esta liturgia é para nos relembrar que nós nunca estamos prontos e nunca estamos garantidos. Ou seja, não tem como recebermos do universo uma carteirinha de monges. E fala assim, olha, recebeu a carteirinha, já é monge. Não existe isso. Ou já é consagrado. Não é assim que funciona. Quando nós fazemos os votos, significa que nós estamos ingressando conscientemente no caminho da consagração. Assumimos os votos conscientemente. Mas é um caminho que temos pela frente. E parece que é um caminho largo, porque próprio Samana, que é o nosso abade maior, ele, lá no universo, lá em Andrômeda, certamente deve estar aprofundando seus votos, como anjo solar, tudo isso. Então é um caminho infinito. Então nunca estamos prontos. Sempre há um passo a mais a dar. Então consagração significa caminho de consagração. Agora, os votos são importantes. Os votos são importantes porque os votos nos trazem uma direção nesse caminho. No caso dos vocacionados, nós temos os votos de obediência, de serviço, de castidade e de reverência. Então, esses quatro votos devem nortear a vida, o exercício, o yoga, o serviço, a vida de desperto, a vida de sono do vocacionado, do irmão vocacionado. Para os monges, existem sete votos dentro do nosso exercício de consagração. Temos os três primeiros votos que os vocacionados fazem, ou seja, obediência, serviço, castidade, e depois temos mais quatro votos, que é o voto de austeridade, o voto de silêncio, o voto de humildade e o voto de desapego. Então, o quarto voto dos vocacionados, que é a reverência, essa reverência para os vocacionados está sintetizando austeridade, silêncio, humildade e desapego. É como se essa reverência se desdobrasse para os monges nesses quatro votos. Então, quando alguém se torna monge, significa que é humilde, que é desapegado, que é casto, que está disponível para o serviço 100%, que é austero. Significa que ele, na sua imperfeição, está assumindo conscientemente caminhar por esta via. Então, ele vai ter que se esforçar. Quando nós estamos na vida normal, às vezes nós nos esforçamos e às vezes não. Quando nós nos consagramos, nós somos permanentemente lembrados que temos que nos esforçar nessas vias. Todos esses votos, que são votos que nos conduzem a uma via de transcendência do nosso estado humano, de transcendência da vida normal, da vida comum, do pensamento comum. Esta via de transcendência, pelos votos, pode ser resumida em uma palavra, que é uma palavra chave, muito importante, e que normalmente as nossas mentes, o nosso estado humano normal de sentir, a nossa vida normal, não gosta dessa palavra. E existe até uma desinformação acerca desta única palavra que é chave. É chave para nós compreendermos o caminho que Cristo seguiu, que é o caminho que a humanidade sobre a Terra deve seguir, como transcendência de um certo estado e como ingresso num estado de consciência universal, que é o que Cristo representa. Então, esta entidade, esta grande entidade que é Samana, isso no universo representa uma possibilidade para nós como raça humana. Então temos que imitar a Cristo, seguir o caminho que Cristo percorreu. E esta única palavra que nós, em geral, não compreendemos, não gostamos nem de ouvir, essa palavra é chave, uma única palavra. Falamos dos quatro votos para os vocacionados: obediência, serviço, castidade, reverência. Falamos dos sete votos para os monges, então, obediência, serviço, castidade, austeridade, que é a pobreza, mas o uso justo. Vamos depois ver um pouquinho de cada um. O silêncio é um voto, hein? A humildade, o desapego, sete votos. E tem uma palavra que nos conduz na senda, no caminho de Cristo, para nós sairmos do egoísmo e entrarmos no amor universal, para nós sairmos do amor próprio, do amor próprio, que, como diz São João da Cruz, tanto impede que possamos receber o amor de Deus. Isso que é o amor próprio, que está em todos nós. Nós navegamos todo dia nas águas do amor próprio. Mesmo que o nosso barco seja todo pintado de novo, as velas do barco todas floridas, tudo harmonioso, em paz, normalmente navegamos nas águas do amor próprio. Tanto é assim que somos o que somos. Pessoas, às vezes boas pessoas, mas amor próprio. E esta palavra que resume todos os votos, que era algo que, segundo a Irmandade nos instruiu, Jesus, este mestre, fazia, praticava todo o tempo. O que será isso? O que será que Mestre Jesus praticava todo o tempo, segundo nos informaram os irmãos maiores? Algo precioso. E é uma chave para nós sairmos do amor próprio e entrarmos no amor universal. Para nós conhecermos realmente o que é o amor. Por que será que Paulo de Tarso, que era um iniciado, a uma certa altura pôde dizer: não sou eu que vivo, e é Cristo que vive em mim? O que será que aconteceu ali? Algo aconteceu. Então, temos que descobrir o valor dessa única palavra. Sabem que palavra é essa? Essa palavra é a renúncia. Renúncia é uma palavra-chave. Existe uma oração, porque nós estamos, vamos lembrar disso, porque é importante também, todo esse processo de consagração, hoje, está sob a luz, sob a regência, sob a égide da polaridade feminina, da energia universal. Então, é esta mãe universal que rege o processo planetário. Então, rege também o processo de consagração. Os mecanismos mudam. Ainda que a consagração seja um caminho para o único, quem nos conduz até o coração de Samana é a nossa mãe universal. E ela nos passou uma oração que é assim. É uma oração que se chama Mãe do Sol. Então, aí, também tem uma chave, uma instrução, porque Mãe do Sol, vamos lembrar que temos um Sol no centro da galáxia, Mãe do Sol. E esta oração diz assim, se, condicional, hein? Ela nos passou uma oração para nós repetirmos diariamente. E a primeira frase do primeiro parágrafo começa com um condicional. Se em unidade estou contigo, somos nós falando com ela. Então, se em unidade estou contigo, clemência celestial. Clemência celestial. Assim nós estamos nos dirigindo para esta Mãe do Sol. Esta energia feminina. Se em unidade estou contigo, clemência celestial, hoje, uma oração diária, então, hoje, apenas te peço que me ajudes a renunciar. E depois a oração continua. É uma oração muito cósmica, muito... Mas bastava este parágrafo. Se nós construíssemos essa condição, aí nós íamos conhecer o que eram os votos, o que era o monastério, o que era a consagração pelo monastério, o que são as comunidades luz, o que é estar no coração de Maria, o que é caminhar até o coração de Samana, o que era estar em Cristo. O que é estar em Cristo? Aí vem esta energia feminina que nos conduz, não ela que nos conduz, caminho de proteção e guia. E sejamos gratos, porque ela diz, graças por quanto nos dás. Esse caminho de proteção e guia, tudo isso é na consciência. Ela não vai marcar um local no planeta para ela nos conduzir, é na consciência. E o coração é a sede da consciência. Então, ela diz que os nossos corações, é a consciência isso. Então, a consagração acontece na consciência. E, externamente, nós vivemos a vida consagrada como tarefa, como serviço. dos seres que se consagram na consciência. E por onde começamos? Se em unidade estou contigo, clemência celestial, hoje apenas te peço que me ajudes a renunciar. O que significa? Sair do amor próprio e ser vivido pelo amor de Deus, ou por Cristo. Então, não é algo complicado, mas é tão simples que a nossa mente não acredita. Fazemos todas as coisas que imaginamos. Se alguém disser que nós temos que ficar numa certa postura quando houver uma conjuntura e colocarmos vários cristais, vamos fazer aquilo na hora, vamos achar o máximo, porque é complicado. Agora, se disserem para nós, olhe, é só renunciar, só isso, tem alguma coisa errada. Porque a nossa mente é orgulhosa, a nossa mente existe junto da substância do orgulho. Então, aí, nós entramos num outro aspecto dos votos, que é muito importante, e nesse final dos tempos é algo fundamental para todos nós. Prestaram atenção que Maria nos chama para consagrar a Deus? Para todos, hein? Não é só para o monastério, nem só para quem vive na comunidade luz. Ela está falando para la población planetária, para toda a população do planeta. Consagrem os vossos corações a Deus. E ela vai nos dando as chaves. Mensagem diária, após mensagem diária, ela nos dá as chaves para nós nos consagrarmos a Deus. E diz que está nos preparando para os dias que teremos pela frente, de purificação. E o que vai se passar nesses dias que teremos pela frente? É algo que já está acontecendo e que vai se tornar mais intenso. E o que é? Uma eletricidade que vem do universo, que vem inclusive da estrela central da nossa galáxia. Isso começa a impregnar a nossa atmosfera. Toda a consciência do planeta, toda a atmosfera, até física do planeta, vai ficando muito elétrica, muito carregada desta voltagem maior, que é universal. E quando chove uma chuva num canteiro, o que acontece? O canteiro é banhado daquela chuva, se impregna daquela água que veio do céu, e começam a nascer as sementes que estão no canteiro. Nascem as sementes boas, entre aspas, e nascem as sementes daninhas, as sementes que não são boas, entre aspas. Então, o que se passa? Quando vem esta eletricidade universal para o planeta, tudo começa a crescer mais. Então, aquilo que são forças não positivas também crescem. Então, você tinha, de vez em quando, um ciúme. Era assim, de vez em quando. De repente, acontece uma situação e você é tomado por aquilo. E depois você diz, depois que passou, como eu pude? Pois é. Deixou a porta aberta, os monstros também estão crescendo. Então, hoje, nós temos uma possibilidade de ingressar na luz que nunca tivemos. A luz universal está batendo as portas da nossa casa. E temos a chance de descer nos espaços mais escuros em um segundo. Tudo pode acontecer nesse final dos tempos. Então, existem sete aspectos de um movimento universal que gira no sentido contrário da luz. Então, existe o movimento da luz numa direção. Existe um movimento que é contrário à luz, que que é o que nós chamamos forças involutivas, forças do mal. Isso existe. E quando isso se projeta na consciência humana, quando isso se projeta na consciência da humanidade, que pode ser no planeta Terra ou fora do planeta Terra, existem 7 tendências básicas dessas forças, que é o que gera aquilo que conhecemos como forças capitais ou pecados capitais, quando nós nos entregamos a essas tendências, que é um movimento que gira num sentido contrário ao movimento da luz. Então, por exemplo, a nossa alma começa a impulsionar o nosso ser. É um movimento da alma nos corpos. Então, isso vai mover a mente numa direção, vai mover o corpo astral numa direção, vai mover a palavra, o impulso da alma. As forças capitais vão mover em outra direção, contrária. Isso existe dentro de nós e existe no planeta também, na consciência da humanidade. Então, com esta maior eletrificação da esfera terrestre, tudo cresce, tudo cresce. Você enviou um pensamento para o espaço, ele cresceu, só de viajar pelo espaço. É como se estivesse chovendo e esta chuva está fazendo tudo crescer mais. Então, os 7 pecados capitais, ou aquelas forças que em nós vão gerar isso, que se chama pecados capitais, são as seguintes: avareza, avarícia, gula, luxúria, inveja, envidia, ira, preguiça, pereça e soberba. Então, avareza, avarícia, gula, luxúria, luxúria, inveja, envidia, ira, preguiça, pereça e soberba. São movimentos de forças que, quando entram nos nossos corpos e na nossa consciência, geram isso, que é a gula, que é a luxúria, que é a inveja. Essas forças são mais do que isso. A inveja é o produto do movimento dessa força em nós. O fato é que essas forças transitam no campo psíquico e fazem parte da substância dos nossos corpos. E quando começa a chover no nosso canteiro, na nossa horta, começam a nascer algumas sementes que estamos plantando com todo cuidado, algumas flores que estamos plantando, e começam a surgir essas ervas no meio da nossa horta. E como fazer? E agora, no final dos tempos, é esperado que essas forças estejam potentes e circulando livremente no campo psíquico do planeta. Basta circular nas cidades que a gente vê que isso já está acontecendo. Nas propagandas, nos filmes, nas novelas, nos desenhos infantis, em tudo, na literatura, na música, em tudo. Então, como fazer? O caminho da consagração traz os votos. Então, se você é fiel ao voto, você cria em você uma condição oposta àquele movimento que gera a gula, que gera a envidia, a inveja, percebe? Porque você começa a se organizar energeticamente numa outra direção. Então, por exemplo, como que eu vou dissolver ou transmutar esse movimento que vai gerar a avareza? Trabalhando o desapego. Então, o voto do desapego vai neutralizar e transmutar esta tendência para a avareza, que todos temos, hein? Colecionamos até orações. Tem 15 orações, não usa nenhuma. Mas não deixa ninguém pegar. Em tudo, hein? Então, desapego para neutralizar esta tendência. É outro giro. Então, temos que entrar no giro do desapego. A gula. Ai, comi uma sobremesa e já não precisava. Como neutralizar a gula? É simples. Seja obediente. Obediência. Então, quem é guloso, na verdade, é desobediente. A pessoa, de repente, é obediente em tudo, cumpre direitinho, chega na hora da alimentação, se perde. Ela não é obediente. Está aprendendo, talvez. Porque o que neutraliza essa tendência da gula, só mais um pedacinho, é a obediência. Percebe como os votos são importantes? E a luxúria? É o voto de castidade. Agora, castidade, o voto de castidade, é um voto de uso correto da energia. Não é um voto de contenção da atividade sexual. Isso ingressa também porque o indivíduo está trabalhando o uso correto da energia. Então, no uso correto da energia, e dentro da proposta monástica, entra também a abstinência da atividade sexual. Mas o indivíduo pode não ter relação sexual e não ser casto, porque a castidade é mais. A castidade é um uso correto da energia. Você tem um uso correto do pensamento? Se nós formos castos, nós vamos aprender a ter o pensamento correto, a ter o sentimento correto, a palavra correta. A pessoa vive em abstinência e fala pelos cotovelos, como se diz em português, não sei em castelhano, por los codos. Não é casto. Ela vive em abstinência, mas ela tem que aprender a castidade com o uso correto da palavra. Percebem como é mais? Então, a pessoa não consegue trabalhar a luxúria? Então, trabalhe a castidade nos outros pontos. Trabalhe o uso correto da energia. Vai lavar um prato? Abre a torneira que sai aquele aguaceiro que não precisa tanta água. Então, aprende a fechar a torneira. Abrir o necessário. É uma educação no uso correto da energia. Então, este movimento que nos toma e nos leva à luxúria, nós vamos trabalhar com um movimento que nos leva ao uso correto da energia. Vamos ser castos. E o movimento que nos leva à inveja? Sabem esse movimento da inveja? Não algo tão pesado que, às vezes, quase obseda as pessoas. A pessoa fala, ah, eu estou sentindo uma inveja, não consigo sair disso. Como que sai? Sai inveja e invídia. Sai da inveja com o voto de austeridade, de pobreza, de esvaziamento de si. Então, comece a se esvaziar, seja pobre, pobre de si mesmo. Não fique falando de si, não fique competindo, não fique se autoafirmando. Não fique esperando reconhecimento naquilo que você faz. Tudo isso que nos torna ricos de amor próprio. Então, sente inveja? Não se preocupe. Comece a trabalhar a pobreza de si, o esvaziamento de si, ser simples, despojado. Maria sempre aparece descalça. Por que será? Depois a ira, tem pessoas que são tomadas pela ira e aquilo move os corpos, a pessoa faz gestos de ira, esbraveja o verbo, a palavra, tudo tomado por algo que não é ela. Vejam como é importante isso. Entra na pessoa algo que move os corpos dela, ela fala o que ela não queria, ela se move como ela não queria, porque estava obsedada pela ira. Como trabalha? Procure trabalhar o silêncio. Então, é um voto no monastério. O silêncio não é ficar com a boca fechada. Isso é silêncio no plano físico, eventualmente. Silêncio é muito mais. Quando alguém está falando, vocês conseguem escutar? Ou a mente já começa a concordar, a discordar, a discutir com a pessoa mentalmente? Isso não é silêncio. Então, voto de silêncio. Como nós vamos poder ouvir o universo se não nos silenciamos? Certa vez, Cristo, falando com Santa Catarina de Sena, confidenciou algo. E ele disse para ela: olha, eu respondo os pedidos das pessoas, mas elas não me escutam. Então elas me chamam, começam a orar, vão orando, e eu me aproximo. E elas nem percebem que eu me aproximei, elas continuam orando, terminam as contas e vão embora. E não escutam aquilo que eu estou tentando falar com elas. Foi uma confidência de Cristo com Santa Catarina de Sena. Então a pessoa diz 72 contas e vai como motor, termina 72 contas, levanta da cadeira, vai conversar outro assunto, nem percebeu que Cristo estava ali ao lado, tentando ingressar na consciência. Sabe o que Cristo disse quando transmitiu uma mensagem para nós? Quero, no silêncio, compreender. Quero, no silêncio, compreender. Então, no monastério, e para nós sairmos desse estado de ira, temos que buscar o silêncio. Buscar o silêncio. E Maria, nas mensagens diárias, tem vários momentos que ela nos relembra da importância do silêncio. A preguiça, isso que dá a preguiça aqui, nós trabalhamos com o voto de serviço. O voto de serviço é um voto de disponibilidade para o que for necessário, onde for, quando for, como for. E, por último, este movimento que gera soberba em nós, orgulho, vaidade, é trabalhado pelo voto de humildade. Então, os votos na vida monástica são muito importantes, porque, em vez de lutar com aquele movimento contrário que nos leva para caminhos não muito luminosos, nós vamos trabalhar para estar em boa companhia. Então, trabalhe o voto. Então, vamos estar buscando a companhia dos anjos e não a companhia desses anjos vermelhinhos que têm os chifrinhos e ficam com os tridentes assim, que existem também. Não sei se são exatamente assim, mas são pequenos entes que entram e saem da nossa aura. Quando alguém fica tomado pela ira, na aura dele tem uma série de entes que são as personificações da ira que entraram por alguma porta que ele abriu na consciência e até energeticamente, ou já estavam lá, assim como pano de fundo, e se ativaram. Então isso existe, isso é material. Isso existe no plano etérico, no plano astral, no plano mental, pelo menos. Então, os votos são muito importantes. E todos esses votos devem ser trabalhados dentro da luz da renúncia. Porque sem a renúncia, ficamos nós fazendo e nos esforçando. Então, nós nos renunciamos em tudo. Quando nós renunciamos, todo o resto vem como acréscimo. Renunciar é a maneira das coisas acontecerem como devem acontecer no plano divino. Não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. O que será aquilo que os antigos orientais chamavam de não-ação? O que será aquela não ação dos orientais? Como será que os arqueiros zen, os monges, inclusive, os monges budistas zen, praticavam, faziam aquele exercício do arco e eles acertavam no centro do alvo. Eles acertavam a flecha no centro do alvo, en el blanco del alvo. Pegavam a flecha e eles acertavam sem mirar. Como é isso? Eles não ficavam buscando a mira para depois disparar. Não. Eles, isso é conhecido, hein? Faziam assim e soltavam a flecha. Estava no centro. Sem mirar. O que é esta ação sem ação? Este não agir? Existe um dito do ensinamento antigo que diz assim: o céu e a terra nada fazem. O céu e a terra nada fazem. Mas nada há que não haja sido feito por eles. Ou seja, tudo é feito por eles. Porém, eles nada fazem. O que será esse não agir? Será que diz respeito a algo dessa renúncia que Cristo, que é o mestre do amor, está tentando nos ensinar? Será que essa renúncia diz respeito a esse esvaziamento do amor próprio? Existe uma história que é assim. O indivíduo estava com um barco e veio um outro barco e esbarrou nele. Ele olhou para o lado, o barco estava vazio, ele empurrou o outro barco e seguiu o seu curso. É esta a história. O indivíduo com seu barco próprio, navegando, vem um outro barco e esbarra nele. Ele olha para o lado, o barco está vazio, ele empurra e segue. E a história diz, se houvesse alguém dirigindo aquele segundo barco, quando o barqueiro visse o segundo, ia começar a ficar com raiva, ia dizer que ele não sabe guiar, se ele não está vendo por onde ele anda, você não vê por onde você anda, com tanto espaço no rio, você vem trombar em mim, seu desatento, todas essas coisas que fazemos. Como o barco estava vazio, nada se passou. Então, a história diz que nós devemos aprender a deixar o nosso barco vazio no rio da vida, a sermos nada, sermos ninguém. Esse é o caminho da consagração. A pessoa, eu vou me consagrar. Cuidado, cuidado, porque você vai se consagrar, você vai ser nada. É assim. Tem um eu, já atrapalhou, já está rico. Percebe como funciona? Como é delicado? É o barco vazio. Então, o nosso barco vazio vai navegando no rio da vida. É um barco vazio. E os votos nos levam para isso. Mas os votos têm que estar permeados desse único voto, que é o voto da renúncia, que é nós renunciarmos todo o tempo. Essa é a única maneira de nós estarmos em Deus. É muito bom nós repetirmos o mantra em Deus, porque nós vamos criando uma condição. Então, eu repito 1.000 vezes, 10.000 vezes, em Deus, em Deus, em Deus. Isso vai criando uma condição. Mas se ao pensar, ao sentir, ao agir, se eu não renunciar, eu estou dissolvendo o que eu estou construindo com o mantra yoga do em Deus. Então, eu faço o mantra yoga de repetir em Deus, mas eu dissolvo deixando de renunciar. não adianta, ou adianta menos, eu trabalhar o desapego. Falo assim, eu vou agora renunciar a esta fatia de pão. Mas aí eu fico orgulhoso porque eu renunciei. É delicado o processo. Vejam como é delicado. Então, precisa ter uma renúncia de verdade, é um esvaziamento total. Lembram a oração de Aquilque? A oração é: Senhor, eu que nada sou, entrego-me a ti para que faças de mim tua morada. Como que o infinito vai fazer morada em nós se nós formos alguma coisa? Então a oração começa dizendo: nada sou. Aí nós deixamos o cálice vazio para que o infinito, que é o Senhor, possa fazer morada em nós. Senão o infinito chega, olha assim, o cálice está cheio de amor próprio. Ele fica esperando. Fica esperando o cálice esvaziar. Então, renúncia é fundamental. A renúncia é que possibilita a manifestação do sagrado na vida. E é o que Maria está nos mostrando. Uma aparição na colina do Cristo, recente, veio a Sagrada Família. Lembram? Nossa Senhora, São José e o menino Jesus. E as pessoas perguntam, o que é isso? Isso é instrução para este momento planetário. A manifestação da Sagrada Família, São José, Nossa Senhora e o menino Jesus, está nos instruindo para aquilo que devemos fazer nesse momento. E a mente orgulhosa nem entende. Fala, mas o que será isso que está acontecendo aí? Então, com humildade, temos que penetrar esta vida divina, que é a vida simbólica, esta vida divina. Maria é o princípio feminino que está regendo o processo planetário agora. É o caminho que nós devemos trilhar para chegar aonde? Ao menino Jesus, que é o amor que deve nascer em nós. Então, nós não vamos sobreviver a esta transição se o amor não nascer em nós. É o amor crístico que vai nos proteger e vai possibilitar o nascimento da nova humanidade. Ele é a nova humanidade. Este menino Jesus simboliza a nova humanidade de almas em liberdade, de essências em pura irmandade. Então, para nós chegarmos nisso, que não é um dogma, não é uma religião, é uma fraternidade que aqui tem que ser vivida, entre nós. Como vamos chegar nessa fraternidade? Permitindo e seguindo o caminho de proteção e instrução que Maria está nos trazendo. Nasce em nós esse amor. Quando esse amor nasce em nós, esta criança, este menino, ou este menino Jesus, esse amor universal nasce em nós, nós somos fraternos. Nós nos relacionamos com os outros como almas, de Cristo interno para Cristo interno. E São José representa, São José é aquela consciência cósmica que, como membro da hierarquia, esteve encarnada como São José, como Saint Germain, hoje Antoine, nos centros planetários, é o canal para a energia do sétimo raio, o raio do cerimonial, da ordem, que está permeando, está abrindo o ciclo planetário. O sétimo raio é a energia que nos leva ao sacerdócio, à ordem, ao ritual interno. Ritual interno significa nós nos relacionarmos com a vida simbólica, com a vida divina, nós reconhecermos o sagrado em tudo, o divino em tudo, a linguagem simbólica da vida divina. Por isso o voto de reverência lá no início. Para nós nos relacionarmos com esse divino de verdade. Como será que Francisco de Assis podia dizer irmão Sol e irmão Lua? Como ele podia conversar com os pássaros se ele não estivesse dentro dessa vida divina de verdade? Ele era pobre, reverente, ele amava. Está tudo aí. Basta vivermos. Então, este São José, que é Antoaque, é o canal para nós entrarmos no plano físico nesta vida divina. Então, para que esta energia feminina possa se materializar e ela possibilitar que esta chama de amor se acenda nas nossas almas e que aqui embaixo nós sejamos fraternos. Fraternos. Vocês perceberam quem está à esquerda ou à direita de vocês? Quem está à frente? Vocês se sentem fraternos? Temos que aprender a ser fraternos entre nós. Isto é a energia do Cristo que vai possibilitar. E Antoaque, o São José, está abrindo o canal para que isto possa acontecer até o plano físico, porque esta energia representa um controle total das forças do plano material. Então, o sexto raio que nos foi trazido com a Era de Peixes e que está sendo ativado em nós, este raio da devoção, quando ontem o anjo verteu o cálice e do cálice caíam muitos peixes luminosos. Lembram? Quando Frei Elias descreveu, isso foi para os irmãos de Aurora e para todos nós que estávamos na mesma coordenada de tempo e de espaço da aparição. Aqueles peixes luminosos podem estar simbolizando uma ativação do sexto raio, da devoção nos nossos seres, para que os nossos corações possam se relacionar com isso que está acontecendo agora e que as nossas mentes não compreendem. Porque este sexto raio da devoção, ele nos coloca no amor ao infinito, ele nos leva para cima. Esta devoção nos faz ser gratos. Aí, esse sagrado começa a se manifestar. Então, com todos esses peixes que recebemos, este impulso da Era de Peixes que estávamos recebendo ali, vamos agora com Antoaque, com São José, que representa, inclusive, este controle total das forças no plano material para que Cristo nasça. Então, é um controle das forças do plano material. São José Antoaque é o alquimista cósmico. Ele foi alquimistas importantes que tivemos. Foram mesmo, a mesma consciência. Então, esta alquimia que este alquimista, que é São José, nos traz, é para possibilitar esta alquimia interior para que Cristo nasça em nós e o nosso menino Jesus possa abraçar o mundo. Se vocês se recordarem, na aparição em Lis, em Fátima, surgiu também a Sagrada Família. E o menino Jesus se soltou e abraçou o planeta. Isso é uma instrução. Esse Cristo que deve nascer em nós, esse espírito de amor, não é para ficar conosco. É para abraçar o mundo. Então, o universo, nesta visão simbólica, está nos instruindo. Meus irmãos, saiam de vocês mesmos, peguem esta criança, esse amor que está nascendo, abracem o mundo. Abracem o mundo. Porque ainda há tempo, antes do tempo. E vejam que no dia 6 de julho, Maria disse assim: tudo pode ser aliviado em seus corações e no mundo. 6 de julho, hein? Tudo pode ser aliviado em seus corações e no mundo. Ela não disse algumas coisas. Ela disse tudo. Tudo é tudo. Então, tudo nos nossos corações e no mundo, imagina o que é isso, pode ser aliviado. Quando grupos maiores de almas, mais almas, vivam a oração em devoção, reverência e fé. Vejam que não basta devoção e fé, precisa reverência. E é esse sétimo raio que nos traz esta possibilidade de, no dia a dia, nós sermos reverentes. E o que significa ser reverente? É em tudo nós estarmos nos relacionando com o sagrado. Com o sagrado. Então não é o irmão, não é Manuel que é o... Não, é o sagrado dentro de Manuel. É o sagrado naquela torneira, naquela canija que vou abrir para sair água. É o sagrado quando eu vou me duchar, quando eu vou tomar um banho e aquela água está banhando o corpo físico. É a relação com o sagrado ali. É quando eu vou falar com o irmão no telefone, na tarefa. É uma árvore que eu me encosto e nem vejo que eu estou encostado na árvore. É a relação com o sagrado em tudo. Isto é o sétimo raio que possibilita. É a divinização da vida. E para aí está a Sagrada Família. Maria, José e o menino Jesus. É a transformação do estado de consciência terrestre. Caminho de proteção e guia. Graças por quanto nos dás. Será que estamos entrando nisso de verdade? Para isso temos a consagração. Nas comunidades luz, nos monastérios. Para isso, Maria diz: consagrem os seus corações a Deus. É para transformar o estado de consciência terrestre. Tudo é possível ser aliviado. É o que Maria está nos instruindo. Então vemos que este caminho de consagração, esse caminho dos votos, esse caminho de renúncia, ou este caminho de imitação do Cristo, é algo que é para nós sairmos do amor próprio totalmente e transformar a vida terrestre. Será que a nova terra nós vamos receber num e-mail? Ou vamos comprar no shopping? Também não. Nem vamos encontrar num site. A nova terra é um estado de consciência que nós temos que manifestar até o plano físico. Então, para isso, temos o impulso criador e criativo da energia feminina, temos o sétimo raio que ingressa e está regendo o novo ciclo planetário, que nos traz uma possibilidade de viver o sagrado no plano material, e temos o nascimento desta energia de amor no centro da nossa consciência, no centro das nossas almas. Nós temos que deixar que essa criança cresça, que ela abrace o mundo. Está bem? Obrigado, então.